Eu vou pedir permissão a vocês para passar por cima da nominata, porque eu estou com o presidente de El Salvador me esperando há quase uma hora e nós temos que tratar bem o chefe de Estado que nos procura. Mas eu não poderia deixar de agradecer a presença dos governadores, a presença dos senadores e deputados, dos secretários de saúde aqui presentes, municipais e estaduais, dos ministros. E, Alindo, normalmente nós costumamos esquecer as conquistas que nós tivemos há um minuto atrás para começar a cobrar outra coisa que nós queremos conquistar amanhã. Eu não poderia começar o meu pronunciamento aqui sem agradecer ao comportamento da Câmara dos Deputados quando esse assunto foi tratado na Câmara dos Deputados. Fizeram os debates que tinham que fazer, fizeram as discussões que tinham que fazer e, no momento da decisão, fizeram exatamente o que tinha que fazer. Segundo, eu queria parabenizar o pessoal da área de saúde. Eu sei, viu, Jatene, que tem muita divergência na área da saúde, sobretudo com o pessoal sanitarista. Mas a verdade é que se nós não tivéssemos um agrupamento de pessoas como você, espalhada pelo território nacional, muitas pessoas sem ter, sabe, o conhecimento que você tem e sem ter uma figura pública como você, brigando pela saúde, certamente a gente não teria chegado nem aonde nós chegamos. Eu lembro, logo depois que nós aprovamos a Constituição de 88, a quantidade de críticas que o SUS recebeu. Eu lembro quantas entrevistas de pessoas importantes destruindo o sistema SUS que nós aprovamos. Porque a verdade, Jatene, é que num determinado momento da história deste país, tudo era pensado apenas para 20% ou 30% da sociedade brasileira. A palavra universalização não era levada em conta. Apenas uma parte. Não sei se os amigos dos reis, se os amigos dos presidentes, se os amigos dos governadores, se os amigos do dono dos hospitais. O que eu sei é que tem uma parte da população que tem acesso a coisas que outra parte não tem. E graças ao SUS, uma parte dessa população que muitas vezes morria e a única coisa escrita no atestado de óbito era insuficiência cardíaca, porque era quase que um padrão, pelo menos na periferia desse país. Ou seja, as pessoas começaram a ter acesso a máquinas importantes. Ou seja, na mesma máquina que deita um presidente da República para fazer um exame, deita um companheiro pobre exatamente por causa do SUS. Exatamente por causa do SUS. Então, e depois tem uma discussão, viu, Jatene, que não é bem feita no Brasil. Muitos daqueles que utilizam as máquinas mais sofisticadas e os hospitais mais sofisticados desse país, depois deduzem do imposto de renda o que ele pagou do plano de saúde que deu direito a ele a utilizar essa máquina sofisticada e termina sendo o Estado brasileiro que devolve para ele o que não devolve para os companheiros mais pobres. Esse é o dado verdadeiro. O segundo dado verdadeiro é que eu não vi ainda nenhum pronunciamento dizendo que nós, em 2 anos, desoneramos a produção neste país em 36 bilhões de reais. Ou seja, uma CPMF já foi desonerada. E o Brasil tem um tipo de gente que adora criticar o Estado quando ele vai bem. Os governadores sabem do que eu estou falando. Se o Estado tem um pouquinho mais de arrecadação e por conta dessa arrecadação o Estado pode fazer um pouco mais, aparecem os amigos do rei, que normalmente são quem consegue audiência, para tentar falar desonera. Cada vez que você desonera, e que é importante a gente desonerando na medida que mais gente vá pagando, você vai diminuindo a cota pessoal de cada um e aumentando a base da pirâmide? É correto isso? Mas é importante lembrar que cada vez que a gente desonera, aparece o déficit da Previdência Social. Cada vez que a gente desonera, aparece a falta de algum recurso para outra área que nós precisamos investir. Até porque o ministro Temporão, que trabalhou, e eu quero parabenizar a equipe dele e os ministros que contribuíram para apresentar esse PAC, não foi uma coisa fácil. A todos aqueles que colaboraram, esqueceu de dizer uma coisa, né? Tem mais 4 bilhões da FUNASA para cuidar prioritariamente em cidades que tenham malária e em cidades que tenham doença de Chagas, que é uma área que nós queremos ver se damos um avanço importante. O que está em discussão nesse momento? Primeiro, eu penso que a proposta do ministro Temporão, se fosse colocada em votação aqui, seria aprovada por unanimidade. Ou poderia ter um voto de alguém dizendo, eu vou me abster porque eu quero mais 2 milhões, mais 2 bilhões, porque eu quero mais 1 bilhão, porque eu quero... O que é um fato relevante numa Assembleia. Mas então não estamos discutindo mais o PAC que ele foi aprovado aqui. Agora temos que entrar na segunda discussão, que é como financiar a roupa do Neo Rosa. Esse é o dado. Eu estou convencido de que há tempo de protestar, há tempo de negociar, há tempo de discursar e há tempo de votar. E está chegando o momento do Senado tomar essa decisão, como a Câmara já tomou. E eu penso que os senadores de todos os partidos políticos deveriam fazer uma reflexão junto com os governadores. Afinal de contas, o Senado é a Casa da Federação, representa os estados. É o que dá uma certa igualdade na federação, temos 3 senadores representados, sem proporcionalidade. O mesmo estado de São Paulo, com 40 e poucos milhões de habitantes, tem os mesmos 3 senadores que tem o estado de Roraima e o estado do Acre. Ali, o Brasil se torna igual. Seria extremamente importante que cada governador conversasse com os senadores do seu estado e que cada senador conversasse com os governadores e o governador conversasse com o senador para fazer uma reflexão do que representa para cada estado a não aprovação da CPMF. Porque, no modo simplista de pensar, as pessoas pensam, vou prejudicar o governo do presidente Lula. Se fosse assim, eu até recomendaria, na democracia, a oposição tem que contestar. Então vote contra, vai me prejudicar, vote contra. Mas eu estou entre aqueles, Jatene, que podem utilizar as máquinas que o tio Viana diz que tem na Avenida Paulista. Porque pago caro um plano de saúde. E que quando declaro meu imposto de renda, deduzo grande parte do que eu pago. Portanto, eu acho que o Estado brasileiro gasta mais com a classe média que paga, com a classe média alta e com os ricos, do que com os pobres que se valem do SUS. Esse é um dado... Então, quem será o prejudicado disso, na verdade? Não é quem mora num apartamento de cobertura em Recife, não, Eduardo Campos. É quem mora em Casa Amarela. É quem mora nos grotões desse país que tem como única possibilidade de ter acesso a um hospital, o SUS. O que está em jogo é exatamente isso. E eu penso que a maturidade, a compreensão, não sei se vota hoje, se vota amanhã, se vota depois de amanhã, mas em algum momento os senadores vão ter que apertar o botão. E aí nós vamos ver o resultado. Eu acho que o que deve prevalecer é que o ganhador dessa votação seja o povo brasileiro. O ganhador dessa votação seja os mais humildes. Porque de vez em quando se estabelece no mundo uma discussão que eu não consigo compreender. Esses dias eu discutia com alguns países da América Latina e eles se orgulhavam de ter uma carga tributária de apenas 12%, Gedel. A economia daqueles países cresceu a 5% ou 6% durante os últimos 6 ou 7 anos. E não tem uma política social. Porque não consegue arrecadar. Não conseguem arrecadar para fazer política social. O que nós precisamos é ter em conta que a CPMF, e quero aqui aproveitar a tua presença, Jatene, não poderia ser outro momento melhor. O Jatene conversou comigo muitas vezes. Eu não era nem deputado, era apenas presidente de honra do PT. Esse homem conversou comigo várias vezes e eu vim a Brasília para convencer o PT a votar contra a CPMF. E só votou um deputado favorável à CPMF, o Eduardo Jorge. E outros deputados do PT, como Ângela, como Zé Augusto, todos queriam votar favorável, porque eram médicos. E o partido baixou o centralismo. Como eu não tenho vergonha, e muito menos tenho razão para não dizer que eu mudo de posição, por isso é que há muito tempo eu digo que eu prefiro ser considerado uma metamorfose ambulante, ou seja, está mudando na medida em que as coisas mudam. Eu não tenho a dureza do manifesto de um partido comunista ortodoxo, que tudo já está escrito. Não, tem muita coisa para ser escrita ainda. Tem muita coisa para ser lida ainda. E eu, então, aprendi com a minha mãe, eu passo para os meus filhos. Eu digo para os meus filhos, olha, vocês só vão aprender o que é ser pai quando vocês virarem pai. Enquanto vocês são filhos, vocês são oposição. Vocês querem mais dinheiro do que a gente tem para dar. Vocês querem chegar em casa mais tarde do que a gente acha que vocês devem chegar. Quando a gente nega o dinheiro, vocês saem batendo a porta achando que a gente é pão duro, que é careta, que é ultrapassado, sabe, que não viaja na internet. Ou seja, aí quando casa, que tem filho, na primeira dor de barriga da criança, na primeira bronquite, na primeira asma que tem que correr de madrugada para o hospital, ele começa a se tocar, puxa vida, como meu pai sofreu para me criar. Pois bem, eu precisei chegar à presidência da República para perceber que é muito mais fácil ser oposição do que ser governo. Porque quando você é oposição, você trabalha com eu acho, eu penso, eu acredito. Quando você chega ao governo, você não acha, não pensa, não acredita. Você faz ou não faz? Você executa ou não executa? E nós temos aqui, está cheio de governador, que é o primeiro mandato. Está cheio de gente aqui que foi oposição até ontem. E eles já estão percebendo quantas críticas injustas eu fiz. E é bom que aprendam. Porque a vida é assim mesmo. A gente vai aprendendo com o tempo. E eu duvido que de sã consciência tenha algum senador da República que acredite que o Brasil pode prescindir da CPMF. Duvido. E é por isso que eu acho que na hora de votar, eles vão dizer, bom, A minha briga com o Lula vai continuar. Amanhã vai continuar. Amanhã já faço um discurso contra ele, sabe? Mas agora eu tenho que votar como senador. Tenho que pensar no interesse do meu Estado. O que que quer o meu governador? Por que, vamos ser francos, Jatene, por que que a emenda 29 foi votada com rapidez? É porque 17 estados da federação não podiam cumprir a emenda 29. E eu não saí por aí dizendo qual era o estado que não cumpria, não. Não saí. E pedi para o temporão, vamos colocar o mesmo tempo que a gente vai implantar o PAC para que os governadores possam implantar o cumprimento da Constituição, para que a gente não coloque a corda no pescoço. Os governadores, que só aplicavam 6% na saúde, 5% ou 7%, faziam isso porque queriam ou faziam isso porque já herdaram o governo do seu antecessor quebrado e que não podiam fazer mais? Então eu acho, a imprensa esperava, me falaram, a imprensa está esperando um discurso violento. Aos 62 anos eu não tenho mais tempo de ser violento. Eu já sou agradecido a Deus. Eu já sou agradecido a Deus de ter me deixado chegar até aqui. Eu agora não acho que é hora de briga, é hora de convencimento. É hora de argumentar. É hora de chamar as pessoas a meditar. Cada governador pode pegar... Qual é o problema? Tem um problema, porque também... Cada governador sabe que algum dos três senadores é seu potencial opositor daqui a 4 anos. Né? E nem sempre o governador tem um bom diálogo com aquele que é o seu, sabe, oponente daqui a 4 anos. Mas eu acho que cada governador deveria pegar os senadores, olha, vocês querem votar para prejudicar o governo federal, vocês querem votar para ajudar o Estado, vocês querem votar para fazer o quê? E conversar. Eu estou convencido que mais importante do que tudo isso que nós estamos discutindo aqui, meus companheiros, e já tem outra vez você tem razão, é o meu amigo temporão com o pessoal da saúde criar um conselho gestor envolvendo a sociedade civil para acompanhar o gasto desse dinheiro. Para acompanhar. Porque... muitas vezes um bom plano é apresentado, mas depois há muita inflexão e vai se cedendo à pressão aqui ou ali e o principal não é executado. Eu tenho dito isso de todos os PACs que nós temos lançado, só falta um agora, que é o da política industrial, que nós estamos esperando votar a CPMF, porque ele tem uma implicação muito grande de desoneração. E dependendo do que aconteça, nós vamos ter que fazer uma inflexão no PAC do desenvolvimento industrial. Mas eu estou convencido, companheiros. Tenho dito aos meus líderes, tenho dito aos governadores, eu estou convencido que, graças a Deus, nós somos uma democracia, em que as pessoas falam aquilo que querem, se responsabilizam pelo que falam. Eu tenho dito para todo mundo que sou agradecido ao Congresso Nacional, porque até agora tivemos problemas... Mas as grandes coisas que nós mandamos para o Congresso Nacional, sabe, pode ter atrasado uma semana, um mês ou 2 meses, mas as coisas foram votadas. E esse crescimento do Brasil não é obra do acaso do presidente, não. É o resultado de uma combinação de coisas que sucederam, sabe, simultaneamente. A relação entre os estados e o governo federal, entre as cidades e o governo federal, a relação entre o Congresso Nacional e o governo federal, essa autonomia em harmonia é que permitiu que nós chegássemos até aqui. Eu só espero que todos tenham juízo e não atrapalhem o que o Brasil levou mais de 3 décadas para conquistar, que é um momento de tranquilidade, que é um momento muito otimista para as próximas décadas. Se a gente brincar, a gente pode fazer o que sempre aconteceu no Brasil. Botar para trás. Se a gente não brincar, a gente consegue fazer esse país andar e andar como jamais ele andou em qualquer outro momento da sua história. Eu quero, portanto, terminar, temporão, reconhecendo a grandiosidade do trabalho. Aquela questão do médico e na escola. Eu, quando tinha 10 anos de idade, na Vila Carioca, em São Paulo, que você conhece, uma escola pública, tinha médico e tinha dentista. Tinha médico e tinha dentista. Não é possível que hoje a gente descubra que uma criança tem uma deficiência visual quando ele está com 16 ou com 17 anos. Não é possível que não possa, na sala de aula, sabe, alguém fazer o teste daquela tabelinha com a criança para saber se ele, sabe, está enxergando, se precisa de um oculista. Ou seja, o que, que é isso? Menos do que gastar dinheiro é a gente criar vergonha e cuidar do povo brasileiro com o carinho que ele precisa ser cuidado. Muito obrigado, Temporão. Muito obrigado, Jatene. E que a sorte nos ajude.